às mulheres condições para viverem plenamente a sua vida. E quando lemos nesta iniciativa legislativa do PS que uma das recomendações passa pelo equilíbrio de género no recurso ao teletrabalho, consideramos que é uma falácia que se olhe para o teletrabalho como a solução ideal para travar a pandemia. Sabemos que uma parte importante do trabalho, quer seja na indústria, na agricultura, no comércio, na restauração, não pode ser feito em teletrabalho. E a agravar isso, estamos a falar quase sempre de trabalho precário, onde os salários são mais baixos e por isso mesmo onde há mais desigualdade e mais sobrecarga de horas de trabalho e maiores dificuldades de dedicação de tempo à família. No teletrabalho, o que o PS aqui defende é trabalhar e ter ao mesmo tempo que cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, quando as respostas sociais são frágeis e inexistentes? Relembro que promover a igualdade das mulheres não é alterar a lei do trabalho, como o PS fez para facilitar aos grupos económicos a introdução de bancos de horas grupais, desregulando a vida das mulheres e dos homens, criando inúmeras barreiras. E isto está a acontecer particularmente em setores com um número elevado de mão de obra feminina. Em pleno século XXI, a pandemia revela o que já sabíamos, que as desigualdades de género se agravam e que as mulheres ainda são discriminadas por serem mulheres. Isso é visível no mais elementar direito, que é o de ter um emprego. E não é apenas no relatório lançado pela Organização das Nações Unidas que sabemos o impacto das medidas socioeconómicas do Covid-19 nas mulheres. Olhemos para os números do desemprego em todos os distritos, que nos dizem claramente que o número de mulheres desempregadas hoje é bem maior do que o dos homens. Sem esquecer que a precariedade, os salários baixos...
Para concluir, senhora.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. São fatores que fragilizam a dependência das mulheres e lhes limitam a capacidade de tomar nas suas mãos os seus sonhos e os seus projetos, sem que tenham que estar condenados à nascença ao que a sociedade lhes impõe. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Sra. Deputada Alma Rivera, o Chega e a Iniciativa Liberal têm em nome. Não são nem sucedâneos, nem companheiros, nem substitutos. Tal como o PCP, não gostaria que eu dissesse que está ali o sucedâneo do Comitê Soviético ou o sucedâneo da Venezuela. Certamente que não gostaria e, por isso, há nomes. Chama-se Chega, Iniciativa Liberal, se os respeitar, até porque talvez em breve tenham mais votos do que o seu grupo parlamentar. Senhora Deputada Elsa Paes, não se percebe como é que traz a esta Câmara um projeto baseado num tom tão laudatório como nunca se viu em Portugal. Já fizemos isto, já fizemos aquilo e agora o que é que apresentamos? Nada. É isso que este projeto traz. Ora, Sra. Deputada, há um relatório da Organização Internacional do Trabalho que esclarece, conforme aliás foi dito, uma redução de 16% no salário das mulheres. Mas é que não ficamos por aqui. É num contexto em que a média foi de 8%. Portanto, Portugal teve muito pior que os outros países da União Europeia e membros da Organização Internacional do Trabalho. É verdade, Sra. Deputada. Mas digo-lhe mais, a Sra. Deputada, que gosta tanto de citar o Comitê Europeu dos Direitos Sociais, todas as comissões, todos os plenários, ouça falar desse comitê, disse há um mês e meio que Portugal é um dos países mais incumpridores do direito à igualdade de remuneração entre homens e mulheres.
Senhor deputado,
vou concluir,
por favor.
Sr. Presidente. Por isso, não se percebe, Sra. Deputada, como é que pode ter o desplante de trazer aqui uma matéria em que o Governo falhou tanto, em tão pouco tempo, e a tantos, como é o caso dos direitos que aqui quer trazer. E o seu projeto que acrescenta é absolutamente nada.
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Elsa Paes, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputadas, numa nota final para agradecer as vossas intervenções, os vossos comentários e, sobretudo, o compromisso político, mesmo com alguma divergência para com esta área, porque é central para os avanços que precisamos de fazer. É um dossiê que não é fácil, é um dossiê difícil e, se não estivermos numa atitude de convergência, os avanços não se concretizam e nós temos que continuar a fazê-los. Sra. Deputada Lina Lopes, provavelmente não se lembra ou não se recorda, julguei que soubesse, que as desigualdades salariais vão diminuir com o aumento do salário mínimo nacional, com o aumento do subsídio de desemprego, com uma nova prestação social, tudo em curso. Mas também julguei-se que soubesse, como sindicalista, que o tempo na concertação social leva tempo. E julguei que soubesse, como sindicalista, e pergunto ao seu grupo parlamentar porque é que não apresentou nenhuma proposta, zero, tal como o CDS, agora nas alterações do Orçamento de Estado. Zero. Se quer contribuir, venha a jogo, não fique na sua capela. Agradeço as vossas palavras, os vossos contributos, a interseccionalidade, senhora deputada Sandra Cunha, obviamente que está no programa do Governo, não está aqui especificada de uma forma particular, mas está em todas as políticas do Governo. E, portanto, dizer que é fundamental a nossa convergência para a construção de uma sociedade mais digna e decente, que não se alcança sem igualdade de oportunidade entre homens e mulheres.
Muito obrigado. E para encerrar o debate, tem a palavra a senhora deputada Edith Estrela, por favor, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as mulheres ganham menos que os homens realizando o mesmo trabalho. Baixos salários significam pensões mais baixas. O aumento do salário mínimo é, pois, uma boa medida para ajudar a combater a pobreza no feminino. As mulheres fazem 3 vezes mais trabalho doméstico não remunerado do que os homens. Por isso, muitas mulheres são obrigadas a escolher entre serem mães ou progredirem na carreira. Apesar de haver mais mulheres licenciadas e doutoradas que homens, raramente elas participam na tomada de decisão política, financeira ou económica. As mulheres enfrentam maior risco de desemprego e mais obstáculos no acesso a trabalho, a empregos dignos. Com a disseminação da inteligência artificial e da robótica, são as mulheres que correm o maior risco de perder o emprego. As mulheres são as principais vítimas de violência doméstica e as tecnologias digitais representam novos espaços de violência. Segundo um estudo da ONU, 73% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência online. Fez bem Cristina Ferreira ao chamar a atenção para o discurso do ódio contra as mulheres nas redes sociais. Se antes a situação era muito desigual e injusta para a parte feminina da sociedade, com a pandemia tudo se agravou. A crise pandémica afetou todas as pessoas, mas como diz o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, teve maior impacto nos mais fracos, incluindo nas mulheres. Mulheres que estiveram na vanguarda da luta contra a pandemia. Mulheres que tiveram de conciliar o teletrabalho com o trabalho doméstico e com o apoio escolar aos filhos. Mulheres que viram reduzido o seu salário e perderam o emprego. Mulheres vítimas de violência doméstica que ficaram confinadas com o agressor. Esta pandemia não afeta toda a gente da mesma forma. Qualquer pandemia, aliás, tende a acentuar as assimetrias regionais e as desigualdades socioeconómicas. O relatório da ONU revela que cerca de 60% das mulheres em todo o mundo estão agora a ganhar menos, economizar menos e com maior risco de cair em pobreza. É preciso continuar a melhorar as leis e as políticas. A igualdade de género, para além de ser uma questão de direitos humanos, é condição essencial para a realização dos objetivos de crescimento, emprego e coesão social. Este é um problema de todos e não só das mulheres. Não é aceitável que as mulheres continuem a trabalhar o mesmo número de horas que os homens no emprego e o triplo dentro de casa.
É injusto, obrigado, senhora deputada.
Termino já, Sr. Presidente. É injusto e inconstitucional que as mulheres ganhem menos do que os homens. São, pois, necessárias medidas de estímulo positivas para travar o desequilíbrio de género agravado pela pandemia de Covid-19, como nós aqui apresentamos. É uma questão de direitos, não de privilégios. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Chegamos assim ao fim deste ponto. Vamos ter agora num quarto ponto, apreciações parlamentares do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda sobre o Decreto-Lei 92/2020, 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de resíduos. Eu peço ao Sr. Vice-Presidente António Filipe para me substituir aqui, com os meus agradecimentos e com um abraço para todos.
Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então passar às apreciações parlamentares e, portanto, o PSD apresentou a primeira das apreciações parlamentares em discussão, a apreciação número 32/14, e tem a palavra o senhor deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, os resíduos, a sua gestão e o setor onde se inserem são matéria de importância vital para a qualidade de vida das populações. O relatório anual dos resíduos urbanos, publicado este ano pela APA, mostra de forma inequívoca a realidade que enfrentamos. Produzimos mais resíduos, privilegiamos a deposição em aterro, invertemos a tendência existente até 2014 e encontramos-nos cada vez mais distantes das metas definidas. Falamos de um setor no qual o Governo muito anunciou, mas quase nada fez, onde nos últimos 5 anos aumentámos quase 18 vezes a importação de resíduos para deposição em aterro, onde ainda recentemente resíduos perigosos foram enterrados com resíduos urbanos, onde as queixas e as denúncias dos mais variados pontos do país, dezenas, só no último meio ano, chegaram a esta casa. Há quase 3 meses à espera que o Sr. Ministro do Ambiente venha ao Parlamento debater estas problemáticas em audição extraordinária urgente, fomos confrontados com a publicação do Decreto-Lei 92, que determina a duplicação do valor da taxa de gestão de resíduos já a partir de janeiro do próximo ano. O Governo, que ao longo dos últimos anos não criou condições para que os investimentos necessários fossem concretizados, limita novamente a sua política ambiental a mais taxas, mais imposto, mais saque aos cidadãos e aos municípios. Senhoras e senhores deputados, não é assim que se promovem mudanças estruturais ou motivam as pessoas e as organizações a agir de forma diferente. Se o Governo não fez o que precisava ser feito, nem as famílias, nem os municípios devem ser amparo dos seus desmandos. O Governo vai por esta via para que, não para que Portugal cumpra metas, mas para engordar um fundo ambiental de gestão duvidosa. O aumento da TGR, que é necessário, deve ser escalonado até 2025, para que até lá o Governo cumpra o seu papel e garanta condições para que ocorram os investimentos que permitam aos sistemas operar melhor, incrementar a separação e valorização, cumprir metas e garantir a redução do que vai para aterro. De outra forma, este aumento abrupto não só não produzirá resultados pretendidos, como arriscará um retrocesso no caminho percorrido até aqui. Sabemos que o Partido Socialista nega a realidade e prefere insultar o poder local em nada responsável pelo triste estado a que chegamos. Recordamos que disseram neste plenário que os autarcas, e passo a citar, ao contrário de investir em sistemas de recolha e tratamento, andaram a gastar e a fazer investimentos em coisas supérfluas. Presidentes de Câmara que investem em festas e festinhas e que não fizeram o que tinham que fazer, dizia o Sr. Deputado Hugo Pires, do Partido Socialista, a propósito deste tema, na recente discussão do orçamento. Não sabemos se o Partido Socialista se referia aos autarcas das áreas metropolitanas de Lisboa, ou do Porto, ou mesmo da Associação Nacional de Municípios, todas lideradas por autarcas socialistas que deram nota pública do repúdio e da oposição a este decreto do Governo e a esta apatia na ação governativa. Mas sabemos que é o Ministro do Ambiente Socialista que não está a cumprir o seu papel e o Governo que age sem responsabilidade. Senhora Secretária de Estado, pior do que apresentar uma subida vertiginosa da TGR de forma desgarrada, só fazê-lo de forma mal acompanhada. Este decreto, feito à pressa, foi imediatamente complementado pelo Decreto-Lei 102, que revoga o Regime Geral de Gestão de Resíduos, sobre o qual incide o decreto que hoje avaliamos. Porquê tanta pressa da parte do Sr. Ministro? Porquê apenas 14 dias de consulta pública e meia dúzia de semanas